Olá! Antes de começar esse episódio, preciso contar a novidade da Raia Drogasil, o programa Quero Ser Deira. O Grupo RD está lançando o programa Quero Ser Deira na cidade de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, que irá formar profissionais para atuarem nas iniciativas de dados da empresa. E como que funciona? O programa Quero Ser Deira é composto da seguinte forma: um período de curso com o objetivo de treinar, capacitar e aperfeiçoar os profissionais na área de tecnologia. E ao final desse curso, os alunos irão elaborar um trabalho prático. Eles serão avaliados para se tornarem profissionais júniores da empresa. Bacana, né? Lembrando que as inscrições do programa Quero Ser Deira irão até o dia 14/7. É isso aí. Fique agora com mais um episódio do Open Sanca Podcast. Valeu! Segundo o nosso robô assistente querido, essa IA maravilhosa, estamos online. Agora que notificou, hein? Começando então mais um Clube do Livro do Open Sanca. É, vou já pedir uma desculpa aí antecipadamente, se saiu umas tosses sem querer, me recuperando de uma espécie de gripe aí, mas tá bom, né? E vocês, como é que vocês estão, meus amigos? Fernando?
Tudo ótimo.
Tudo bem? Que bom. E aí, capítulo 6 do livro, tá chegando na retinha final, né? Passamos da metade. O que vocês acharam desse capítulo? O nome do capítulo é Why Have We Stopped? E aí? Por que que a gente... Ó, cadê?
Opa!
Boa noite, Cadu.
Boa noite.
Já estamos falando nossas primeiras impressões do capítulo. Capítulo 6.
Ah, eu fui olhando cada uma dessas, das razões que ele dá, que ela dá pro trabalho parar, né, pro projeto parar, eu falei, ah, nossa, eu já vi praticamente tudo isso, tudo que aconteceu ali tem algum tipo de paralelo com algum projeto que a gente tava fazendo em alguma parte da minha vida, ou eu vi alguém que tava lidando com alguma coisa dessa. E eu achei bem legal. A descrição de cada uma das coisas é sempre bom.
Eu acho que são problemas muito comuns, né? Devem acontecer. Talvez quando a gente tá no trabalho, a gente acha, putz, que lugar ruim tá acontecendo. Essas coisas acontecem comigo. E é mais comum do que a gente pensa, sabe?
Exatamente. Bom,
vocês
eu
já
acho...
tiveram algum problema, tipo, por um projeto atrasar? Fora as coisas que ela citou no livro?
Eu não lembro agora, eu acho.
Não.
Eu não lembro algo fora, mas todos os exemplos que ela deu, eu notei algo assim, ah, tal projeto aconteceu desse jeito, hoje tá acontecendo assim, hoje não sei o quê. Eu consegui pegar hoje esses insights, tá ligado? Mas eu gostei que... as duas principais razões, assim, por que o projeto não tá indo, né? Tá fluindo, né? Ou você tá bloqueado ou você tá perdido. Ponto. E ela começa pelo tal do bloqueado, né? E o que que te bloqueia? Cara, é um monte de exemplos, isso aí vocês estão falando. Cara, é um mais bizarro que o outro, e é muito real isso, né, mano? Muito real. Foda.
Ainda mais quando você vê que empresas maiores, assim, cara, que tem muita burocracia, acontece muito, cara.
É, eu vi que ela usa 4 técnicas em cada ponto que ela levanta, do bloqueado por outro time, bloqueado por um clique do botão. Ela fala dessas 4 técnicas, que é entender e explicar, faça o trabalho fácil, essa parte é interessante, obtenha suporte organizacional, que também pode ser que você precise alinhar as coisas, né, acima, e faça planos alternativos. Então cada um dos bloqueios que ela trouxe, ela também falava dessas 4 técnicas, como resolver.
Sim. Eu gostei disso, que ela dá o exemplinho, ó, tá com time, tá bloqueado com não sei o quê, uma decisão. É um frameworkzinho, roda esse algoritmo aqui, ó. Entenda, explique. Na tradução ficou fazer o trabalho fácil ou tornar o trabalho mais fácil?
Desculpa, eu anotei, mas seria deixá-lo fácil.
E deixá-lo fácil, né? Ah, que bom, achei que eu tinha entendido errado.
Não, é, fui eu que na minha tradução freestyle aqui na cabeça.
Sem problemas. Mas, assim, por quê? Por que eu quis falar desse ponto, Mari? Nossa, como eu tô praticando isso essas duas últimas semanas. Você vê a galera meio assim, não quebrando cabeça. Quebrar cabeça acho que é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que vocês entenderam que as pessoas estão quebrando cabeça. Às vezes elas estão, sei lá, não estão convergindo, estão... E você precisa, às vezes, só tornar o trabalho delas mais fácil, né? Remover um impedimento, ou ajudar a organizar alguma coisa, ajudar a planejar. Cara, e essa frase me marcou muito durante esse período, porque justamente torna o trabalho das pessoas mais fácil, tá ligado? Nossa, mano.
Tá que torna seu trampo difícil, né? Porque às vezes é mais fácil escrever código do que remover impedimento.
Faz tempo que eu não escrevo código. Eu escrevi esses dias aí, mas não tanto quanto talvez um projeto normal. Aí, Mari, nessa lista ela fala de pegar o suporte organizacional, né? Fazer plano alternativo. E nossa, como minha vida tá sendo fazer plano alternativo esses dias, mano do céu. Todo planejamento que eu faço tem, no mínimo, 3 opções. E não é mentira. É por bloqueio, é por decisão de prazo, por decisão de escopo. E eu comecei a perceber que, até quando você tá definindo o escopo de um projeto novo, você faz plano alternativo, porque você pensa no MVP, mas depois você, pô, beleza, você sabe que vai ter problemas, e você já pensa talvez em outras partes. Então você vai fazendo vários planos alternativos, aqueles planos alternativos podem nunca se concretizar. Essa é a verdade do MVP, né? Alguns, as maioria sim. Então,
A ideia é não usar, né? A ideia é conseguir o caminho.
O caminho feliz.
E, cara, essa parte dos planos tá sendo muito boa também. Muito boa, muito boa. Não sei se vocês conseguem aplicar igual eu, mas eu tô bem empolgado com esse livro. Eu tô me falando em todo episódio, eu tô falando que eu tô bem empolgado.
Ah, é bem legal ver esses caminhos aí que ela elenca pra você resolver esses problemas, né? Tipo, tem algumas coisas que você fala, ah, não, mas eu já vi isso, é óbvio. Mas é por ser óbvio que não tem muita literatura sobre, né? E aí quando você coloca isso dentro de um livro, quando você coloca isso para discussão, se torna, se consolida, né? Como conhecimento geral. Isso é legal.
E acho que ela fala muito, tipo, que uma das coisas que mais desbloqueia as pessoas é você explicar o que elas têm que fazer, sabe? Tipo... Uhum. Isso pra gente parece óbvio, sabe? Mas às vezes pra aquela pessoa não tá sendo. Então, isso é um grande fator que pode desbloquear muitas pessoas e talvez elas estejam travadas por conta disso.
Sim, de fato.
Eu acho que o grande ponto do livro até aqui é a comunicação, né?
É, cara, comunicação. Comunicação... Não tem jeito. Você tem que aprender a se comunicar com... Às vezes, a mesma comunicação para diferentes tipos de pessoas, né? Então, uns vai ser uma comunicação mais completa, outro vai ser uma comunicação redundante, mas a comunicação pode ser um e-mail, uma mensagem num grupo de tomadores de decisão, qualquer coisa. É super importante, mano, super importante. E no fim é sobre isso o livro.
Eu lembro um podcast que eu ouvi muito, que... Eu lembro quando a gente tava trabalhando, assim, tipo, a gente começou a focar muito nessa ideia. Que aí ele falava assim, que você, quando vocês se comunicam, a gente é tudo assíncrono. Então, a gente é no lugar, quando a gente falava, ia conversar com uma pessoa, definir alguma coisa, a gente sempre tentava trazer essa ideia. Ele falava lá de expectativas versus agreements. Se o que eu tô achando que a pessoa vai fazer é uma expectativa minha ou se é um agreement que eu fiz com ela, entende?
Ah, que massa.
Então, ele sempre fazia essas técnicas de, cara, tudo que você vai falar com a pessoa, vai combinar, defina um agreement. Não fica só na expectativa que você tá, que você acha que essa pessoa vai fazer, tá ligado? Isso, esse agreement tá setado em algum lugar? Então a gente tentava sempre aplicar muito isso. E isso pra mim ajudava muito, sabe? Tipo, às vezes alguma coisa que eu ia falar com outra pessoa, Eu acho que eu falava e aí eu tava na expectativa dessa pessoa fazer alguma coisa. Só que pra ela não tava certo. E aí quando você muda isso daí pra deixar definido, ajudava muito. Não, eu sei que essa pessoa vai fazer tal coisa, porque tá escrito.
Da hora. Da hora demais, né, mano? É, e o Cadu, né, perguntou se a gente já teve bloqueios diferentes do livro. Eu queria linkar o que ela menciona aqui, né, alguns tipos de bloqueio. Não pra gente discutir cada um, mas, por exemplo, o bloqueio... Você tá bloqueado por outro time. Acho que é um cenário bem comum, principalmente em empresas maiores, né? É que, sei lá, você precisa mexer na infraestrutura... E é muito o meu caso, aí eu tenho um time específico da infraestrutura, um time de plataforma, ou time de um outro produto, né? Então, existe, eu acho que esse é um cenário bem normal, até, eu diria. Bloqueio por alguma decisão, essas acho que são, às vezes, são decisões mais locais, às vezes, né? Depende se for uma decisão estratégica da empresa, mas acho que pode levar mais tempo, mas decisões locais, o time que tá lá escolhendo entre... Arquitetura A, arquitetura B, né? Ela dá uns exemplos lá. E eu gostei muito do bloqueio pelo fucking button lá, né? Alguém precisa provar o PR, mano. Alguém precisa clicar no botão de ok. E ela comenta sobre você furar a fila de outros times nesse ponto, cara. Eu achei isso sensacional, porque... Cara, e ela dá um exemplo dela, né? Assim, olha, tinha um time aqui, nosso CLR era de 2 semanas. Era um trabalho de 1 hora, mas nossa CLR era de 2 semanas, por N motivos. Eu nunca tinha parado pra pensar por que um trabalho tão rápido, às vezes um time externo, né, pede um CLR tão grande. Eu falei, caramba, cara, faz total sentido, né? Essa pessoa, ela tem outras atividades, ela tem que se planejar pra fazer rápido. Não é que o trabalho só é rápido por ser rápido, ela tem que planejar pra ser rápido, ela tem que tornar, né, aquilo rápido quando ela for de fato fazer. E eu confesso que eu fiquei mais empático a isso, tá ligado?
Esse Blocked by a Blocked me lembrou muito na empresa que eu tava, que a gente tava com um time de growth. E quando a gente começou o time, a gente não tinha ownership de nenhum código, tá ligado? E toda vez que a gente ia fazer PR, que mudava muita coisa, cara, era um parto pra conseguir rever do outro time, até que uma vez... O cara chegou, cara, a gente não tem ideia do que vocês estão fazendo aqui, a gente só tá aprovando o PR porque vocês estão precisando. E aí começou, a gente precisou sentar, e aí nossos PMs começou a definir melhor com os outros times o que quer fazer, e a gente começou a ter ownership nessas coisas. Então, a gente não tentava nunca mudar essas coisas dos outros times, a gente linkava só com coisas nossas, que aí sim a gente ia ter um ownership, a gente tinha a nossa velocidade, lá a gente fazia nossos reviews. Mas sempre tentar também juntar o pessoal para tentar deixar definido isso, deixar os outros times saberem o que a gente tá fazendo. Porque era difícil, assim, mexer em coisas de outros times, cara.
É, um dia eu mandei um PR pra mexer na infraestrutura aqui, aí o SR falou, mas, mano, mas que projeto que é esse? Não tava, tipo, não... Pra mim, eu só queria provisionar um banco de dados, tá ligado? Aí o cara, não, mas o que é esse projeto? Que produto que é? Mas tem toda uma governança... produtos, né, e a infraestrutura para aquele produto, eu meio que tava passando tudo isso, né, um pouco por inocência, um pouco por querer fazer eu mesmo. Aí o cara me explicou, não, calma aí, a gente tem todo um processo, tem que fazer um kickoff do produto novo, do projeto novo, a gente vai entender, né, tem toda uma governança em cima disso. Falei, ah, então beleza, aí eu me bloqueei, né, aí depois entrei nisso, exatamente isso, cara, então vocês são os donos, ó, apresentei o produto, apresentei o projeto, era isso, aí por fim, aí a gente começou a ter mais liberdade nessa comunicação, mas no primeiro momento até a galera estranha, mano, o que esse doido tá provisionando coisa aqui, não, segura, e não tá errado, é, hoje eu entendo perfeitamente, sim, tá ligado?
A gente também teve um caso que a gente era time meio que de marketing, então a gente tentava fazer coisas assim, meio que pra tentar converter mais, sabe? Às vezes passando por cima de designs estabelecidos da empresa. Tá? E aí ficava nessa linha tênue, sabe? Tipo, toda vez, às vezes a gente ia mexer em uma tela ali, o pessoal falava, cara, isso aqui tá violando tudo de design, sabe? E aí só que o head de marketing da empresa tinha aprovado. E aí fica nisso, né? Sabe? Fica nessa guerrinha. Assim. Então, esses bloqueios é muito chato. E é difícil resolver, sabe? Porque... quem apita mais?
É verdade. E nesse seu cenário, o bloqueio é do quê? É de um time? O bloqueio é de uma pessoa só? Porque ela segue, né? Você pode ser bloqueado por uma única pessoa, né? E às vezes essa única pessoa...
Isso aí eu acho que seria de time.
De time. De time, né? Quer ficar bloqueado por uma única pessoa, sei lá. A pessoa tem que rodar um script. Aí não é nem o processo do time dela. É ela. Ela tem que rodar um script. Vai saber se ela tá procrastinando, se simplesmente ela não quer fazer agora. Isso é a parte frustrante, eu acho. Não, cara, não é o time que tá agarrado. É uma pessoa, tá vendo?
Eu acho que isso pega um gancho que o Cadu falou. Que tudo é comunicação e ao mesmo tempo, vendo minha semana, é comunicação e comprometimento, que é entre o ponto que o André tá falando. É. Cara, às vezes você se comunica e tudo, mas não tem o comprometimento. E às vezes o comprometimento é do outro time que já assumiu uma outra demanda, que é o que a gente tá falando. Eu vejo que ela traz logo nesse primeiro capítulo também, do bloqueado por outro time.
É, o famoso o porco ou a galinha, né? Hoje a gente tava... A gente estava numa reunião, aí um dos especialistas em agilidade trouxe essa questão, né? Ele colocou a fotinha do porco e a fotinha da galinha em alguns processos. Então, quem que é porco nesse ponto do fluxo e quem que é galinha? Ah, né? E vocês estão... Todo mundo está familiarizado com essa questão do porco da galinha, né? Tá? Ok? Da fábula
eu
lá.
Eu tô, mas acho que seria interessante colocar para quem está...
Não sei a história inteira, mas basicamente o porco e a galinha foi abrir um restaurante. Eu não lembro o nome do restaurante. Aí. Ah, tá. Era ovos e bacon. Então a galinha, ela só bota o ovo pro restaurante. O porco tem que morrer pra dar o bacon. Então o porco é muito mais comprometido, né?
Uhum. Isso
com algumas coisas. É isso, essa é a analogia, né? Bacana. Aí é essa questão. E funcionou bem. Às vezes eu tô com um par meu assim, que eu tenho mais intimidade, e falo, mano, esse assunto aí eu tô galinhando, tá? Você tá tocando, você tá me falando, eu tô galinhando esse assunto. Ou seja, não tô comprometido. Tô só fazendo parte. E ok, tá ligado? Olha, não, agora você. Ele fala assim, você pigue nesse assunto aqui. Bom, beleza. Tá bem funcionando esse tipo de coisa.
Ah, nossa, eu acabei lembrando aqui eu acho que é um erro que não tá aqui, um bloqueio diferente, né?
Olha.
Mas é um bloqueio catástrofe. Digamos que eu tô num projeto, tem múltiplos times, tem múltiplos processos aí rolando. E você quer soltar um refactor de uma das pipelines, né? Vai levar o dado de um lado para outro. Você tem que conversar com múltiplos times para fazer esse refactor funcionar. Ah, eu quero adicionar uma tabela no banco de dados, né? E aí você vai investigando isso e vai falando: ah, olha, esse time está responsável por esse microprocesso, esse time está responsável por esse processo. Ah, quem que está responsável por esse daqui? Ah, quem que está responsável pela infraestrutura do Kafka? Ninguém. Não existe responsável. E aí você tá parado por alguma coisa que aconteceu muito errada e ninguém viu até agora. E ninguém notou, ah, nossa, isso daqui não deveria estar acontecendo. Então, tipo, é um bloqueio, eu acho que é um bloqueio de time, né? Tá bloqueado por outro time, mas bloqueado pela falta de alguém que possa te ajudar nesse quesito. Então não tem ninguém pra... Não tem ninguém pra aprovar PR, não tem ninguém pra saber o que tá acontecendo naquele código. Quem que pode me falar como faz o deploy disso? Ninguém. Não existe, não tem mais.
É bloqueado por falta de dono.
Falta de dono.
Mas ela aborda isso.
Ah, ela aborda?
Ela aborda, bloqueado por um trabalho, eu coloquei não atribuído.
Unsigned work, verdade.
Unsigned work, é verdade, é verdade.
Olha, tem relação mesmo, verdade, Mari, pode crer.
Gente, eu acho que ela abrangeu, assim... Mas gostei do catástrofe, eu preferiria o catástrofe.
E eu vou até anotar aqui nas minhas notas que o trabalho não atribuído é um trabalho que não tem dono. Pode ser simples de uma atividade que não tem dono, porque quando eu li, pensei muito mais em atividade sem dono, né? Mas um software, algum que tá sem dono, por qualquer motivo que seja, rodando.
Né? Projeto inteiro, não. Projeto inteiro sem dono.
Vou anotar aqui.
Uhum. É que aí você também pode dividir, né? Existe o unassigned work dentro do projeto, Ou seja, você tem um projeto que você tá tocando, que tem um lugar que ninguém tá cuidando. E aí esse negócio que ninguém tá cuidando, ele não vai ser feito, porque não tem ninguém responsável, né? E aí tem, tipo, o outro time não tem ninguém. Eu acho que bate nos dois lugares, aí bate no bloqueado pelo time e bloqueado por unsigned work. É.
Sim, da hora, muito bom, Fernando, da hora. Aí quando ela para de falar de bloqueio, ela começa a falar sobre quando você tá perdido, né? Aí tem mais um monte de outras analogias sobre, cara, você... E ela traz os mapas também. Ela já tinha trago, acho que não usa, mas ela traz os mapas, né? E eu gostei muito quando ela fala sobre a questão de, olha, você tá aqui, tem gente olhando aqui, mas você não tá no caminho ainda, tá ligado? Essa questão de...
Um bom ponto que você falou, eu lembrei do mapa onde tem o X e para no meio, a galera acha que chegou, né, André, do mapa.
É muito bom, muito bom, muito bom. Aí no final, o que é? É você definir aonde que acaba. Por que você tá perdido? O que é Donnie, né? Famoso, e ela traz a historinha lá, né? Ah, tá Donnie, ok. Donnie aonde, né? Tá Donnie na minha máquina, no dev? Donnie, mas falta infra? Donnie, mas falta testar? Tá ligado? Muito, muito bom, né? É a realidade nossa, do dia a dia. Às vezes é tão chato ficar nos times definir esses acordos, né? Nossa, tem que definir o que que... Uma das reuniões mais chatas é reunião para definir o fluxo de trabalho, né? Ele é extremamente necessário, mas ele é tão chata porque ela entra nesses detalhes de regrinha, de acordinho. Às vezes um concorda com uma coisa, outra coisa, e vai e volta, né? Muito rola até certo uma política, né? Para você deixar todo mundo alinhado. Mas ele é muito necessário, mano, muito necessário. Muito necessário. Não sei se vocês gostam desse tipo de coisa ou não, mas é foda. E nessa questão de trabalho não pronto ainda, trabalho não pronto não, perdão, você tá perdido e tá done, que ela fala, mas não tem ninguém usando. E eu lembrei do Cadu. Ô, Cadu, eu lembrei de você. Eu lembro que a gente na Envilha conversava sobre delivery em produção, mas não tem ninguém usando, tá ligado? Tipo, às vezes é bom, às vezes você quer que alguém use, mas não tem cliente pra vender, não tem cliente pra comprar, tá ligado? Não tem usuário, tá pronto. Não sei, esquisito, né? Pensar nisso aí hoje em dia, tá ligado?
Eu lembro que a gente falava muito disso aí, tipo, tá pronto por uma parte, né? Pra outra, não.
Eu lembro de umas discussões
sobre. Você também não sabe se vai estar pronto.
Eu lembro de umas discussões sobre feature toggle. Ah, vou entregar desligado em produção, tá Donnie. Donnie? Tá ligado? Eu já defendi bastante isso. Não, vamos entregar desligado, é Donnie. Hoje em dia eu penso, caraca, é Donnie mesmo? Entregar desligada? Não parece muito em Donnie, não, né?
Talvez. O que que tá done? Você pode pensar que, sei lá, umas tarefinhas estão done, mas o projeto ainda não tá, né?
É um acordo.
O que é exatamente.
Done? É um acordo. Exatamente. O que é done, né? Até onde vai? Okay.
Tá na master, é done.
Tá na master, tá done, é isso.
E se tá na master, tá em produção, né? Era pra tá.
Mas se tá em produção com o feature toggle off, é done também.
É verdade.
É o que ela fala também um pouco, né, nessa questão de a pessoa tem que conseguir pegar o Pokémon. A feature tem que estar lá boa o suficiente para ela ser usável, né? Para você falar assim, descrever a feature e alguém ir lá e poder utilizar ela, né?
É, sim.
O problema é quando às vezes é um projeto muito grande que você vai, sei lá, indo parte por parte, né? Eu não sei. Difícil.
E nessa questão, ela ainda traz aquela questão de tá pronto, mas falta, sei lá, preparar os alicerces, né? A fundação. Ela traz aquelas escoras. Né? Aí você fala, mano, tá pronto, mas falta o quê? Falta build to scale, né? Aí eu gostei dessa parte muito, né? Porque ela traz vários jargões e de você pegar esse trabalho de fazer algo talvez frágil, mais sólido, fazer disso uma história de usuário, tá ligado? E é um ponto de vista interessante, porque às vezes você quer entregar, você tem um time to market, você faz lá, né? Você fez um MVP. O MVP não tá pronto pra produção, tá pronto pra 1% de usuário, sei lá. Vai ter gargalo. Aí depois você tem que arrumar os gargalos. Às vezes é um problema de performance, alguma coisa de arquitetura, tá ligado? E eu gostei dessa parte que mais técnica de decisões que você toma, tá ligado? Eu gostei demais desse momento. E basicamente é isso, assim, né? Esses exemplos. É meio que acaba o capítulo aí, né? Você tá bloqueado, várias ações, você tá perdido, ó, isso, aquilo outro. Ela menciona sobre o projeto também, pode ser até cancelado, né? Quando o projeto acaba, né? Pode ter cancelado. E qual que é o destino desse projeto?
Acabou o dinheiro.
Né?
Não
ou
tem jeito de fazer.
Tá gastando tanto e não tá chegando em lugar nenhum. Tipo, não acabou o dinheiro, mas se continuar num projeto, ele não vai trazer dinheiro. Então não adianta mais gastar mais dinheiro no projeto. Né? Acabou o budget, ou vamos encerrar por aqui. Então são várias formas de um projeto acabar. Né?
Sunk cost. Não dá pra ficar batendo em cavalo morto.
E acho que a decisão é quando a gente para de ver um projeto, né? É quando ele vira produto, ou quando nunca é projeto, é sempre produto, o produto nunca morre. É difícil, né? Cada um é cada um, né? Não tem uma
diferença. É, acho que cada empresa vai fazendo o seu esquema. O que eu vejo muito é o produto nunca morre e os projetos vão incrementando esse produto.
Sim.
Na minha concepção.
Projetos têm começo, meio e fim. O produto não.
É o que eu vejo. O produto não. O produto só quando a empresa acabar. Né?
Enfim, você decide de fato eliminar, acabar com o produto, porque ele não traz retorno, não traz dinheiro, não compensa mais financeiramente, etc.
E aí, pra mim, o projeto tem sempre um escopo. Começo, meio e fim. Uhum. Sucesso, não sucesso. É metrificável. É o que eu vejo.
Da hora. Bom, o capítulo foi curto, né? Relativamente, assim, o papo é bom, mas ele foi uma leitura até que bem fluida também, né? Uhum. Acho que é isso.
Eu achei que ela, dando essas quatro técnicas, você vira e fala assim, meu projeto tá bloqueado aqui, ó, por causa de... clique no botão. Deixa eu ver aqui. Dá pra você voltar e ir direto. Aí você fala, meu... o projeto está bloqueado agora aqui por uma enorme multidão de pessoas.
O negócio é imprimir tudo e colocar nos post-it e colocar atrás do monitor e aí fala, pô, o que que tá acontecendo? Vamos lá, Unidunité, é você. vamos pegar a solução aqui e vamos começar a colocar em prática.
Ai, caramba. Mas, Mari, você tá cogitando experimentar essa técnica? Já tentou? Talvez em algum momento aí? Qual é que é?
Olha, eu já tive essa técnica de, infelizmente, ter que subir porque os times estavam com prioridades diferentes. E você percebe e fala, cara, aí eu não tenho o que fazer, né?
Não tem, tem que
ficar lá. O time tá com outra prioridade. Aí você tem que subir pra ver qual projeto que vai vencer. Ela até fala isso, qual projeto vence. E a melhor forma seria realmente... uma linha da comunicação, porque se você tentar negociar ali com a pessoa que também não tem como parar, precisa vir uma conversa mais acima, sabe? Isso eu passei já assim.
Da hora. É isso aí. Que bom. Galera, eu acho que é isso. Alguém quer complementar mais alguma coisa sobre esse capítulo? No final eu gostei muito, tá me ajudando bastante. Espero estar ajudando outras pessoas também, sejam ouvindo, isso sim, e lendo.
Com certeza.
Então, obrigado.
Esse capítulo ele finaliza a execução, né? Agora a gente vai subindo de nível.
Exato, exato. Eu comecei a ler o sétimo capítulo, mas eu não fiz nenhuma anotação ainda, só passei.
Entra na terceira parte agora, essa foi a fim da segunda.
É a reta final, né? Tem mais três capítulos essa última parte, né? Vai ter um... Muito bom, muito bom. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.